Meio-dia e meia.
Express Cultura.
Meio-dia e 31, começando mais um Express Cultura. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março. Hoje é aquele Express especial. A gente faz viagens sem sair do lugar aqui na Rádio USP. E você pode também fazer uma viagem com a gente, aonde quer que você esteja, através do radio.usp.br. Aí você tem a opção de escolher entre a Rádio USP de São Paulo e a Rádio USP de Ribeirão Preto. Ou você pode baixar o nosso aplicativo, o Jornal da USP. Aí você pode escutar a Rádio USP aonde quer que você esteja. Aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. Agora é meio-dia e 31.
Acontece na USP.
Nossa viagem começou. Estamos agora em São Carlos para falar com Cláudia Lieri. Boa tarde, Cláudia.
Olá, Kaled. Ótima tarde para você, para todo mundo que está aí, também quem nos acompanha através da Rádio USP. Muito bom passar as dicas aqui de São Carlos para vocês.
Muito bem. E hoje você vai falar de astronomia, é isso?
Então, tudo ligado à área da astronomia. Terminam hoje as inscrições para o mini curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. O mini curso presencial gratuito vai acontecer aos sábados, de 9 a 23 de março, das 9 às 11 da manhã, no Observatório Dietrich Schiel do CDCC, que é o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. O curso é direcionado a alunos do Ensino Fundamental 2 da rede pública ou particular de ensino, sem formação prévia sobre o assunto. Os participantes do curso vão aprender sobre temas como a história da astronomia, reconhecimento do céu, constelações, estações do ano, fases da lua, eclipses e marés. Muito interessante, viu? E além disso, é possível participar da observação noturna dos astros, também no observatório. Aos sábados e domingos, das 8 às 10 da noite, o público pode ver as constelações e os astros a olho nu e por meio de telescópios, com acompanhamento e explicações feitas pela equipe do observatório. As atividades são gratuitas, não é necessário realizar inscrições, é só chegar. O Observatório Dietrich Schiel fica na área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. Mais informações, tanto sobre o minicurso quanto a observação dos astros, basta acessar cdcc.usp.br. Ou seja, tudo para o final de semana, você que vem para cá, para São Carlos, ou a passeio, ou por algum outro motivo, a visitar os parentes, de repente já tem algo para fazer, olha que legal.
Legal demais. Esse observatório é muito legal, né? Apesar do nome que só a Cláudia consegue falar, né?
É nada, é facinho.
Eu ia me embaralhar tudo, Cláudia.
Só falamos do observatório, tá tudo certo.
Então tá bom. Cláudia, brigadão, viu?
Imagina, eu que agradeço. Até a quarta que vem.
Muito bem. E a gente falando de observatório, de ver, né, astros e tal... Nosso amigo Fontana lembrou de uma música muito boa, uma parceria aí de Lulu Santos e Gabriel Pensador. Vamos de música!
Astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra Lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância, e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço. E você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu?
Eu vou pro mundo da lua.
aí que é o melhor que cê faz. A vida por aqui tá difícil demais. Aqui no mundo o negócio tá feio. Tá todo mundo feito cego e tiroteio, olhando pro alto, procurando a salvação, ou pelo menos uma orientação. Você já tá perto de Deus, astronauta, então me promete que pergunta pra ele as respostas de todas as perguntas e me manda pela internet.
Eu vou pro mundo da lua, que é
que eu pareço criança. Essa vida de internauta me cansa. Astronauta, cê volta e deixa eu dar uma volta na nave. Passa a chave que eu tô de mudança. Seja bem-vindo, faça o favor e toma conta do meu computador, porque eu tô de mala pronta, tô de partida e a passagem é só de ida. Tô preparado pra decolagem, vou seguir viagem, vou me desconectar, porque eu já tô de saco cheio e não quero receber nenhum e-mail com notícia dessa merda de lugar.
Eu vou pro mundo.
Responsabilidade de viver nesse planeta doente e ter que achar a cura da cabeça e do coração da gente. Chega de loucura, chega de tortura. Talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente. Aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão, ódio, mentira, ambição. Estrela por aí é o que não falta, astronauta. A Terra é um planeta em extinção.
Eu vou pro mundo.
Lulu Santos e também Gabriel Pensador com Astronauta, agora é 12h39.
Express Cultura
107,9.
Entrevista.
Começa hoje no ESEU, Espaço de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, a exposição Paisagens Insólitas, da artista plástica e também professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, a Gessiane Porto. São então 20 trabalhos que se inspiram no cosmos e também nas nebulosas. Nebulosas é considerado, né, o início e o fim da vida dos corpos celestes. Para contar mais detalhes sobre isso, eu converso agora com a própria Gessiane. Gessiane, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom com vocês? Boa tarde aos ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui, agradeço muito essa oportunidade.
A gente que agradece, Gessiane. Começa me contando dessa inspiração nas nebulosas e no cosmos. É engraçado que a gente estava conversando agora com São Carlos e eles estavam falando de atividades no observatório, né? Esses fenômenos celestes são algo que você, né, que sempre chamou a sua atenção?
Sim, eu sempre gostei muito das questões celestes, em especial as nebulosas, são corpos celestes que me chamam muito a atenção. Elas têm uma beleza incrível, né? Elas são bastante instigantes, porque são nas nebulosas que as estrelas são formadas. Elas são, na verdade, gases, né? E a partir da força da gravidade, esses gases, eles se condensam e formam as estrelas, diferentes tipos de estrelas. Então, por isso que as nebulosas, elas são chamadas como berçários de estrelas, o que é uma coisa bastante poética. E, ao mesmo tempo, as estrelas, tem vários fenômenos, né, que acontecem, como, por exemplo, elas explodem, elas criam as supernovas, né, que são justamente essas explosões imensas que acontecem no final da vida de uma estrela. E com a explosão de uma supernova, há uma fragmentação desse corpo celeste que gera novos gases e formam nebulosas. Então, elas são também a morte desses corpos celestes. Por isso que elas são consideradas o início e o fim da vida. Para mim, esse ciclo, além de instigante, ele leva uma reflexão muito grande. Porque você tem ali um objeto, né, um objeto, vamos chamar assim de objeto, que ele representa todo o ciclo da vida. Né? Além dessa imagem, né, de início e final do ciclo da existência, as nebulosas, elas também passam por... A gente só consegue vê-las, né, por meio dos telescópios, inicialmente pelo Hubble, depois pelo James Webb, mas as imagens que a NASA e os demais observatórios, né, ao redor do mundo captam, né, elas têm um delay de milhões de anos. Né? Então, você tem aí todo um processamento identificação dessa imagem, conversão, né, que são atualmente em infravermelho, isso se transforma em cores. O que nós vemos hoje como resposta, né, como imagem dos telescópios, provavelmente já não existe mais. Né? Então, a gente está olhando para o passado, o que é algo muito forte. Você está observando o início, né, dessas estrelas. Né? Isso também gera assim, uma poética que ela é muito inspiradora para o meu trabalho enquanto artista visual.
É isso que você está falando, né? As questões aí do universo, né, dos astros, é algo muito poético, né? Você começou a falar disso, né, que a morte gera novas vidas, né? Até essa questão de olhar o passado é algo realmente muito poético. E outra coisa que eu fiquei curioso, Gessiane, é em relação ao título Paisagens Insólitas. Conta um pouquinho dessa busca por essas paisagens não usual.
Então, fiz um trabalho de residência artística no ano passado, uma imersão no processo de desenvolvimento, né, da minha poética enquanto artista. E nesse trabalho de imersão eu comecei a utilizar novos materiais. Eu sempre trabalhei muito com a tinta óleo. E depois dessa residência artística que eu fiz no Hermes Artes Visuais, eu adicionei também o pastel seco, o pastel oleoso. Comecei a trabalhar com suportes que não eram usuais no meu trabalho de artista. E a partir da incorporação desses novos materiais, eu comecei a construir justamente, né, imagens recortadas dessas nebulosas. Né? Então, meus trabalhos sempre foram trabalhos de escalas maiores, de 1 metro, 1,5 metro. Agora estou fazendo trabalhos com 2 metros, são trabalhos grandes. E aí eu resolvi fazer trabalhos numa escala pequena, né, que é uma folha 4, 21 por 29, só que esse trabalho ele é uma fração, é como se fosse um fragmento, né, de uma nebulosa. E eu vou compondo com esses vários fragmentos uma paisagem não usual, por isso que vem esse nome de Paisagens Insólitas. Um dos trabalhos dessa exposição tem esse nome, que é um trabalho formado por 280 pinturas, que elas foram feitas ao longo de vários meses. Eu comecei em 2023 e continuo desenvolvendo esse trabalho agora. E elas foram montadas de maneira a criar uma visualidade, uma materialidade que espelhasse essa paisagem que é uma... como se eu criasse uma nova nebulosa. E a ideia é essa, de você compor cenários não existentes a partir dos contrastes entre as cores. Eu sempre trabalho com cores muito intensas, a minha paleta de cor ela é muito colorida, e aí eu vou construindo, né, com os contrastes e cores que são correlatos, que são similares, de maneira a criar todo o ambiente. E eu espero que o pessoal que vá hoje à exposição goste dessa surpresa, né, desse ambiente todo construído a partir dos fragmentos das nebulosas.
Ô, Gessiane, você falando, eu comecei a ficar muito curioso sobre o seu processo de criação. Você já sai com uma ideia, por exemplo, não, quero trabalhar com essa, né, essa visão das nebulosas, ou isso é algo que durante o seu processo você vai sentindo e vai entendendo o que é isso, então vai entendendo a exposição depois de alguns trabalhos já feitos? Qual que é o seu processo de criação, de elaboração de uma exposição?
Bem, nós temos aqui, são dois momentos, né? Eu tenho um momento que é da criação de uma obra individual, onde eu vou fazer toda uma pesquisa de imagens que vão servir de referência, que vão servir ponto de partida para a criação daquela obra individual. E aí eu busco de diferentes momentos, né? Então, você vai ver de uma mesma nebulosa, nós temos aí várias fotos com várias composições, aí eu faço um estudo dessas imagens, faço um desenho, um esqueleto da obra e começo a trabalhar essa obra. E aí eu vou construindo as inúmeras obras. A exposição já é um outro processo. Quando você tem aí um conjunto grande de obras, você vai selecionar aquelas que constroem, que tem uma conversa entre si, que tem um fio condutor para poder montar a exposição. Então, eu tenho muito mais obras sobre esse tema do que aquelas que estão sendo apresentadas. Essas que estão sendo apresentadas, elas foram escolhidas para contar essa história das paisagens insólitas, que começam a partir dos quadros das nebulosas, eles vão passando pelos quadros das supernovas, das explosões, passam por esse trabalho que é um grande mosaico, tem uma discussão ali sobre o próprio cosmo, onde não há cor, né? Não é um trabalho colorido, aí eu vou trabalhar com preto, com vários tons de preto, com vários suportes, ou seja, você muda o material, você muda da tinta óleo para acrílica, para guache, para o PVA, para o esmalte. Cada um dos materiais que são em preto tem tons de preto ou tem uma reação química que faz com que você tenha ali brilho ou ele fica mais fosco. Aí eu vou trabalhar justamente essas sutilezas, essas nuances da cor preta. E vou finalizar a exposição com uma obra que ela discute a resiliência, né? Que é uma resiliência que tem tanto no processo da existência nossa como indivíduos, né? Nós temos que ser resilientes para poder atravessar todas os percalços. E é muito presente também na vida do cientista, naquele indivíduo, principalmente na vida da cientista, né, da mulher pesquisadora. Ela precisa de uma resiliência muito grande para desenvolver o seu trabalho. Então, o fecho dessa exposição é uma obra que discute a resiliência.
Muito bem, Gessiane, muito obrigado. Eu conversei com a Gessiane Porto, que lança hoje a exposição Paisagens Insólitas no ESEU, que fica na 9 de julho, 980. A abertura da exposição é hoje, às 7 horas da noite, só que a exposição segue, né, até o dia 12 de abril, aí o horário é sempre das 9 da manhã às 4:30 da tarde. Gessiane, mais uma vez, muito obrigado. Agora eu quero ceder esse espaço final para você fazer um convite para os nossos ouvintes visitarem e conhecerem a exposição Paisagens Insólitas.
Bem, eu agradeço primeiro a oportunidade à Rádio USP e gostaria de convidar a todos os ouvintes a comparecer hoje no ESEU, na Avenida 9 de Julho, 980, a partir das 19 horas, para conhecer os trabalhos e para conversarmos, trocarmos algumas ideias sobre o processo criativo. Vai ser um prazer imenso receber a todos e a todas, e a abertura é das 19 até as 22 horas. Então, espero por vocês.
É isso aí. Pessoal, a Gessiane, ela me mandou algumas fotos, né, para eu conhecer um pouco da exposição. E essas fotos me remeteram, né, essas cores que ela trouxe, assim, me remeteram muito a uma música, que é a Adriana Calcanhoto com Esquadros. Vamos escutar ela agora.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle.
Adriana Calcanhoto com Esquadros, agora é 12h54. Ó, vamos continuar falando de exposição. A mostra Quando as Células se Transformam em Arte, da fotógrafa Gisele Conte, estreou ontem. Essa exposição une a arte e a ciência através de imagens microscópicas de inflamações, neoplastias e artefatos, e além de outros elementos de laboratório, capturados pela própria Gisele Conte, né? Patologista clínica, veterinária e também fotógrafa. E eu dei uma olhada, eu achei muito interessante, porque você olha, né, essas imagens ampliadas e realmente elas têm um teor artístico, sim, né? Não tem uma... não parece ser, né, uma inflamação, tem uma cara muito interessante, é muito legal ver esse universo do micro, né? São mais de 10 anos de trabalho na mostra, né, que está no Centro Cultural Palace, na Rua Álvares Cabral, 322, e a exposição fica disponível à visitação até o dia 6 de abril, então tem aí um mês, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados o horário muda um pouquinho, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando que essa exposição, então, né, da Gisele Conte, é gratuita. Na Biblioteca Sinha Junqueira tem a roda de conversa, lugar de escuta, Essa roda acontece às 7 horas da noite e trata-se de um grupo de conversa entre homens que tem como objetivo cultivar uma masculinidade saudável por meio da prática de escuta, do diálogo, da autorreflexão e também da valorização da diversidade. O evento é gratuito e a biblioteca fica na Rua Duque de Caxias, 547, no centro de Ribeirão. Na Fundação do Livro e Leitura vai acontecer mais uma edição, né, edição mensal do Sarau Grupo de Médicos, Escritores e Amigos. O evento para estimular a criatividade e a expressão artística. A atividade é gratuita, aberta ao público e promete uma noite de poesia, prosa, músicas e também performance. O evento é às 8 horas da noite, na sede da Fundação, né, do Livro e Leitura, que é a Rua Professor Mariano Siqueira, número 81, no bairro Jardim América. Vamos falar um pouquinho de música, bastante música ao vivo hoje, no Terraço Pizza Bar. É a vez do artista Danilo Teoro, que toca rock on demand, ou seja, ele atende a pedidos do público, né, na categoria do rock. Então, se você tem um rock preferido aí, você pode ir lá pedir para ele e ele toca para você. Cover artístico é de R$6,50 e o terraço fica na Rua Américo Brasiliense, 1565. A casa abre a partir das 5h30 da tarde.
5, 4, 3, 2... Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Blue Black Zoom não vai a lugar nenhum.
Hoje é um dia que a gente fala de céu, né? E já que citamos rock, nada melhor do que o rei do rock brasileiro, Raul Seixas. No Bar do Chorinho também tem música ao vivo, é a agenda da semana. É um especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Então hoje você pode curtir as artistas Adriana Martelli e também Juliana Rocha. Aliás, Juliana Rocha, com o grupo Choro na Calçada, que tocam grandes sucessos do samba. A apresentação será a partir das 7h30 da noite, no Bar do Chorinho, Rua Daniel Kujalski, 588, no Jardim Macedo, couvert artístico de R$ 10. E ao som do Chorinho a gente finaliza o Express Cultura. Amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Espero que vocês tenham uma boa tarde, passem bem, trabalhem, quem estiver trabalhando descanse, quem estiver descansando, espero que vocês possam curtir as dicas culturais que a gente passou hoje. Amanhã tem muito mais coisas, então até amanhã, meio-dia e meia. Tchau, tchau.
Express Cultura.